Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Graça e paz, meu irmão. Graça e paz por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz dele seja sobre a sua vida. Hoje queremos falar sobre o medo. E eu apenas quero introduzir aqui com o título de uma matéria do jornal da Espanha, El País, que diz: o medo molda o caráter. Você sabia que o medo pode transformar a sua vida em uma ou em outra direção? Por isso, a importância de nós tratarmos esse assunto, por isso a Bíblia também fala sobre enfrentarmos os medos que estão em nosso coração. Este é o assunto de hoje. Eu convido você a conhecer. Se você não conhece, entre em nosso site e ali você pode ter acesso a outros podcasts, outros temas que queremos compartilhar contigo. www.ecosdaliberdade.com.br. Ali você pode nos conhecer melhor. Seja muito bem-vindo. Que bom que você está conosco, nos prestigia ouvindo e participando deste programa, e eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Queremos ouvir uma breve canção e logo na sequência estaremos entrando direto no tema do podcast, do programa de rádio de hoje.
Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irás te cumprir. Quem sou eu?
Livre-se do medo. Ah, quantos gostariam de uma receita mágica instantânea para que isso pudesse acontecer em nome de Jesus agora. Preciso de uma resposta do alto. Senhor, ouve o meu clamor, acalme o meu coração. Medos nos perturbam, nos envolvem, bloqueiam a nossa vida, interrompem relacionamentos, avanços, progressos no trabalho, na vida. Os medos podem ser muito perigosos, pois eles podem fazer com que a nossa vida paralise. Mesmo estando vivos, saudáveis, o medo pode fazer com que alguém esteja aleijado em suas ações, em seu progresso de vida, simplesmente por sentir exageradamente medo. Você sente medo neste momento? Conhece alguém que talvez está perturbado com medo excessivo de alguma coisa? Hoje eu quero olhar a palavra do Senhor contigo. Quero abrir a minha Bíblia aqui e buscar auxílio, refúgio em alguns textos que podem nos ajudar a lidar com esse sentimento que até certo grau, até certo nível, pode sim ser protetor para a nossa vida. Mas nós costumamos deixar que ele cresça além da medida. Fazemos com que o medo deixe de ser um elemento meramente protetor da nossa existência, da nossa moral, do nosso caráter, e deixamos que ele nos domine. Quando o medo é saudável? Talvez precisamos responder isso ainda antes de mais nada. O medo pode ser saudável, sim. O medo pode proteger muitos âmbitos da nossa vida, por exemplo, o nosso físico. Podemos ter medo de sofrermos alguma dor, de sermos agredidos, por exemplo, o medo de sair no meio da madrugada em um lugar perigoso à noite. Não é um medo ruim, ele é um medo protetor da nossa própria vida. Podemos sofrer danos. Quando você vai a um zoológico, você tem medo de chegar perto demais da jaula do leão. E este medo faz parte da racionalidade humana, da proteção da nossa própria vida. O medo ainda é saudável também quando nós tememos cair na imoralidade, no pecado, na vergonha. O medo que envolve uma traição conjugal, alguns acabam se apaixonando por este medo, assim como alguns gostam de sentir medo ao assistir filme de terror. Alguns entram no filme de terror na sua própria vida e deixam que a adrenalina da traição, da mentira, da falsidade sejam o combustível para a sua vida. Mal sabem que este combustível é aquele que impulsiona e coloca velocidade para que a sua vida seja levada à destruição, tanto aqui da sua alma, da sua moral, do seu nome, quanto também eternamente, quando formos para a perdição eterna. Por isso, nesse sentido, o medo tem o lado positivo que deve ser respeitado, o medo de cair em uma imoralidade, o medo de atravessar o sinal vermelho sem pensar. Este medo deve sim proteger a nossa vida e a nossa alma. Mas quando ele passa do ponto, e ele passa muitas vezes do ponto e faz com que não saiamos mais sequer de casa, o medo de relacionar-se outra vez por causa de feridas que aconteceram no passado em outros relacionamentos, o medo nestes momentos pode paralisar a nossa vida. E é aqui que nós precisamos livrar-se dele, livrar-se dos domínios, das garras que o medo tem e tranca a nossa vida de avançar para frente. No Salmo 27, o salmista diz: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?" Ele mostra aqui, logo no primeiro versículo, a sua segurança, aquilo que faz com que ele possa vencer os seus medos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E no versículo 2 ele diz: "Quando homens maus avançam contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão." Ele já está prevendo aqui um ataque que os seus inimigos irão fazer, e diferente do que nós fazemos com o medo, ele antecipa a vitória. Olha, um dos segredos para nós nos livrarmos do medo é antecipar vitórias e não derrotas. Pode perceber, em momentos em que você está muito aflito, trancafiado em seus pensamentos negativos de derrota, você deve estar antecipando uma derrota. Você está olhando para a situação do seu casamento e vendo o fim. Você olha para a situação da educação dos seus filhos e começa então a antecipar as piores coisas que podem acontecer com ele. Você antecipa que você vai se dar mal no seu trabalho. Você antecipa derrotas em todas as áreas. Talvez o Espírito Santo esteja hoje lhe chamando aqui e pedindo: "Meu filho, qual é a derrota que você está antecipando em sua mente?" Porque o medo exagerado, quase doentio, que tranca e trava a nossa vida, está conectado com a antecipação de derrotas que possivelmente nem acontecerão, ou até mesmo ataques que nunca irão acontecer. Conheci pessoas que tinham medo de que os outros estivessem falando sobre ele. Medo e medo. Estão falando mal de mim. Acho que estão pensando mal de mim. E por onde a pessoa caminhava, ela olhava duas pessoas conversando e antecipava em sua mente uma mentira que ela mesma criava, de que aquelas pessoas estivessem falando a respeito dela. Como se nós fôssemos tão importantes assim a ponto de pensar que o mundo inteiro esteja pensando ou se preocupando com a nossa vida. Mas este é um medo que pode estar perturbando muitas pessoas. Portanto, para livrar-se do medo, eu pego a primeira lição aqui do salmista e digo que nós precisamos antecipar vitórias, criar vitórias no nosso imaginário, não permitir que o inimigo crie derrotas. O salmista fala aqui pela fé sobre algo que ainda não aconteceu, mas ele fala de forma positiva. Quando homens maus avançarem contra mim, e aqui nós entendemos que ninguém está isento de que algo ruim aconteça contra nós, que talvez pessoas com más intenções venham contra nós, mas então o salmista, que olha para o Senhor e já no primeiro versículo diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, ele parte do ponto de princípio de que Deus está com ele, então ele antecipa em sua mente uma vitória contra os inimigos. Os meus inimigos, os meus adversários é que tropeçarão e cairão. Como você está antecipando o dia de amanhã? De que forma você está olhando para o futuro? Talvez o medo que está assolando o seu coração seja por motivo de uma antecipação surreal, imaginária, de uma derrota que nem vai acontecer. Talvez ela aconteça se você assim a perseguir pela sua fé. Porque de tanto falarmos e crermos que seremos derrotados, começamos a ser derrotados já dentro do nosso mundo emocional, dentro da nossa fé. Se cremos que os inimigos irão nos vencer, pois é isso que pode muito bem acontecer. Então pare de antecipar derrotas e diga: ah, os meus inimigos é que cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, no versículo 3, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Confiante, não tem outra porção milagrosa para receitar ao coração que está com medo, a não ser fé e confiança. Levante-se, meu irmão. Levante-se e comece a confiar de que Deus está contigo. Os medos estão sempre ligados à falta de fé. Como falei no início, até certo ponto, nós temermos, cuidarmos e sermos cautelosos faz parte da racionalidade, até mesmo da fé. Porém, quando nós começamos a desconfiar de tudo, de todos e do dia de amanhã, então começamos a ser derrotados antecipadamente. Confie mais em Deus. Mantenha o seu coração confiante. Ah, mas problemas vão acontecer, pastor. Sim, assim como disse o salmista, Davi diz aqui no versículo 3, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Você perdeu a sua confiança onde, meu irmão? Em que lugar você deixou a sua fé estacionada? Volte lá e busque de volta. Talvez alguém lhe falou alguma palavra que te ofendeu, que te desanimou, e você entregou para essa pessoa a sua fé. Imagine que a fé seja um presente que você carrega. Afinal, a Bíblia chama a fé de dom. A fé é um dom que Deus nos dá. Então nós caminhamos com esse presente por aí. Nós saímos com um grande pacote vermelho em nossos braços, bem perto do nosso coração, e esta é a nossa fé. Saímos orgulhosos por aí, orgulhoso no bom sentido, crendo, com a cabeça erguida. Caminhamos com a nossa fé por um lugar, por outro, pelo comércio, visitamos amigos e carregamos esse presente. Mas sabe, entenda que muitos irão querer roubar este presente de você. E existe um grande perigo quando você senta para conversar com pessoas que não têm o pacote vermelho sobre o seu colo, que não carregam a fé com você. Eles vão tentar de tudo para tirar a sua fé e vão trazer palavras que desanimam. E é muito possível que em alguma dessas conversas você tenha entregado o seu dom de Deus, o presente do pacote vermelho que Deus colocou sobre você, você deixou em algum diálogo com alguém. Lembro-me que já passou isso por minha vida. Conversei com pessoas que estavam desanimadas e conseguiram me desanimar também. Parece que saí arruinado dessas conversas. Saía então frustrado, acreditando que realmente nada iria dar certo. Até que me recordei aonde deixei a minha fé. Em que lugar que eu abandonei? Em minha memória, voltei a essas conversas e me dei conta de que a partir de alguns diálogos que tive com pessoas, sem fé, sem confiança em Deus, eu acabei entregando o pacote vermelho do presente da fé. Em meu interior e em meu coração, voltei neste lugar e falei: não vou deixar que isto me abale. Não vou fundamentar a minha vida nas palavras das pessoas. O que eu vou fazer é fundamentar a minha vida na palavra de Deus. E o versículo 4 completa um pensamento maravilhoso. Ele diz o seguinte: livre-se do teu medo. Como? Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Aonde Davi encontrava fé? Davi foi um dos homens mais cheios de fé. É aquele que derrotou gigantes, matou leão, urso, defendeu as ovelhas com unhas e dentes, com uma fé gigantesca que nós gostaríamos de ter para nós. Qual o segredo da vida de Davi? Davi era alguém que caminhava na presença do Senhor. Ele pedia, o seu pedido é que ele pudesse viver na casa do Senhor todos os dias e contemplar a bondade do Senhor. Você tem voltado os seus olhos para as pessoas, para as realidades humanas, e tem, através do seu olhar para o homem, perdido a fé no Senhor? Livre-se do seu medo. De que forma? Peça ao Senhor que você possa viver na sua casa todos os dias e contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Sabe, Davi era um homem que entrava na igreja, mas quando ele saía, a igreja continuava dentro dele. A igreja, na época, se chamava templo, o lugar de encontrar-se com Deus. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, enchem o seu coração de fé, mas quando saem da igreja, a igreja também sai deles. Davi pede que ele possa viver na casa do Senhor todos os dias. Davi carregava o templo do Senhor dentro do seu coração em todos os lugares. Como livrar-se do medo? O segredo está em carregar a casa do Senhor dentro de nós, por onde nós andarmos. Livre-se dos seus medos. De que forma? Davi nos ensina a olhar para o Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Olhe para Ele, entenda que Jesus é a sua salvação. Em segundo lugar, não antecipe derrotas, antecipe vitórias em sua mente. Pare de criar no seu imaginário desgraças, problemas e dificuldades que ainda sequer aconteceram. Em terceiro lugar, carregue o templo do Senhor dentro do seu coração. Peça ao Senhor e busque isso, que você possa viver todos os dias na sua presença. Ele é a fonte da fé e a força para eliminar os nossos medos. Que Deus te abençoe, te guarde. Que Deus nos ajude a vencermos e a eliminarmos os medos que têm bloqueado o crescimento da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.
Obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.